no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo nublado, a temperatura de 22 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2016. Nas mãos da Assembleia, o Superior Tribunal de Justiça determina que deputados decidam sobre a ação penal contra o governador Fernando Pimentel. Ensino superior perde força. Crescimento da educação superior desacelera pela primeira vez desde 2009 e está longe de atingir a meta do Plano Nacional de Educação. Poucas mulheres. Eleições 2016 mantém baixa representação feminina em prefeituras e parlamentos municipais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A ação penal contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, só poderá ser aberta após autorização da Assembleia Legislativa Mineira. A decisão foi tomada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por 8-6. Pimentel foi denunciado pelos supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro investigados pela Operação Acrônimo. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça atende ao pedido da defesa do governador, que acredita que a última palavra deve ser do Poder Legislativo. Pimentel foi denunciado na Operação Acrônimo sob suspeita de ter recebido vantagens indevidas para atender o grupo privado Caoa. A denúncia se baseou na delação premiada de Benedito Oliveira, o Bené, que disse que o valor da propina recebida por Pimentel foi de cerca de 20 milhões. A defesa do governador, no entanto, afirma que ele jamais cometeu qualquer irregularidade à frente do Ministério do Desenvolvimento. Com a decisão do STJ, para que esse caso seja julgado, terá que passar primeiro pela Assembleia de Minas, medida que deixa o futuro do governador nas mãos dos deputados aliados. Isso porque são necessários os votos de 2/3 da Casa, que é formada por 77 deputados, para dar o aval à ação. Ou seja, são necessários pelo menos 51 votos. Matemática que pesa a favor de Pimentel, já que ele governa com base de 55 deputados. Apesar de ter maioria, o líder da tropa dos aliados, Duval Ângelo, do PT, disse que vai focar em aspectos legais da ação para convencer também os deputados da minoria sobre a inocência do governador.
Vamos fazer o debate político na Assembleia, mostrar que o processo está errado quanto à forma, né, no sentido de que tem vários procedimentos, desde o inquérito policial até a ação do Superior Tribunal de Justiça, que chocam os aspectos legais, formais, né? E nós vamos também provar contra o mérito a inocência do governador, que você não pode jogar numa única delação premiada uma situação de perda de um mandato, de caçar o voto de 52% no primeiro turno dos eleitores de Minas Gerais.
A oposição ao governador na casa afirma que vai somar esforços para reverter o quadro desfavorável. De acordo com o líder da minoria, Gustavo Valadares, do PSDB, será necessário conquistar em torno de 30 votos para se juntar aos votos dos 22 deputados que compõem o bloco da oposição. Valadares disse estranhar a decisão do STJ e que a base vai contar com a ajuda da pressão popular para que os parlamentares votem pela abertura da ação. Na avaliação do líder da minoria, é a integridade da Assembleia que está em jogo na condução do caso.
A Assembleia não autorizar a abertura de processo contra o governador nos tempos atuais, eu acho que é a mesma coisa que encerrar a carreira de todos os 77 deputados de forma assim, cedo demais. Sabe? Aqueles deputados que votarem pela não autorização à abertura de processo, eu tenho certeza que vão estar abreviando e muito suas carreiras políticas. São com esses argumentos que nós vamos tentar convencer os demais deputados a votarem conosco.
minoria na casa, a sentença também contrariou o voto do relator dos casos derivados da acrônimo, Herman Benjamin, que mencionou a inexistência, na Constituição Estadual de Minas, da necessidade de autorização do legislativo. Caso o relatório de Benjamin fosse aprovado pelos colegas ministros, Pimentel correria o risco de ser afastado do cargo logo após a abertura de uma ação penal. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, Renato Ferreira, afirma que a Constituição não deixa claro se cabe ao Poder Legislativo julgar a abertura da ação. Porém, ele avalia que esse é um entendimento possível da Constituição e que já foi, inclusive, usada em outras ocasiões pela Assembleia Legislativa Mineira.
Isso não fica claro na Constituição, porque a Constituição tem expressa determinação para o presidente da República. Mas aqui se trata de uma aplicação do chamado princípio da simetria. A disciplina, o regime normativo que vale para o presidente, vale pelas mesmas razões também para a chefia do governo estadual. Isso, volto a dizer, não foi a primeira vez que aconteceu. Há outros casos nos quais o STJ pediu a autorização prévia, isso é da prática comum. Estranho é o STJ agora no governo, no caso do governador de Minas Gerais, tentar colocar em xeque essa postura, que é uma postura antiga dele.
O jurista Guilherme Ribeiro, professor de Direito Constitucional da PUC Minas, também avalia que a decisão é uma interpretação legal da Constituição. Por outro lado, o professor acredita que este pode ser um recurso usado pelos políticos para escapar de investigações criminais, principalmente quando contam com a maioria da casa. Ribeiro comenta que esse tipo de defesa é até comum. Ele dá exemplo de um caso ocorrido na Paraíba.
Tem um caso, talvez valha a pena lembrar, quando o governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, ele era governador da Paraíba, e ele entrou num restaurante e deu dois tiros no adversário político. E a Assembleia, e ele era governador, vejam, com um crime de uma gravidade muito grande, né? E a Assembleia não autorizou que a ação tramitasse. O que você vê a que ponto chegamos, né?
Professor de Direito Constitucional da PUC Minas, Guilherme Ribeiro, ressalta que se Pimentel de fato tiver cometido um crime, ele não vai deixar de responder. Só não irá fazê-lo na condição de governador. Assim, terminado o mandato, o suposto crime começará a ser julgado. Ainda não há uma data prevista para a votação da abertura da ação na Assembleia. Vinícius, o órgão disse que ainda não tem uma definição de como o processo será conduzido na casa e que aguarda notificação do STJ para se manifestar. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliatti, pelas informações.
De olho na cidade.
As eleições de domingo mantiveram a pulverização nas prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte. Os 34 municípios da Grande BH continuam sendo governados por 15 partidos diferentes. Mas essa quantidade de partidos atrapalha a governança metropolitana? É o que você confere na reportagem de João Vitor Simão.
A pequena Taquaraçu de Minas, que abriga apenas cerca de 3.800 habitantes, até Belo Horizonte, que reúne mais de 2 milhões e 500 mil pessoas, a região metropolitana de BH agrupa cidades bem diferentes entre si, mas que têm problemas comuns, como a destinação do lixo, a gestão das águas e a mobilidade urbana. Isso faz com que uma gestão coordenada entre estes municípios seja fundamental para o desenvolvimento de toda a região, questão que, apesar de importante, não aparece nas campanhas eleitorais. Os candidatos a prefeito da capital, por exemplo, preferiram falar sobre alianças com os governos estadual e federal e deixaram de lado os vizinhos metropolitanos. O sociólogo e cientista político Rudá Risse critica a postura dos candidatos e dos partidos que não demonstram pensar na gestão integrada dos problemas da Grande BH.
Alguém discutiu uma relação ou descentralização do orçamento e uma relação em rede de bairros e de municípios para discutir questões comuns? Ninguém. Alguém falou de agência de desenvolvimento metropolitana nessa campanha? Ninguém. Só a partir do ano que vem que os eleitos vão começar a discutir programa para valer. E é aí que eles vão começar a discutir o que eles vão governar. O restante é marketing. Não mudou nada.
A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte é a secretaria do governo de Minas Gerais que rege a gestão integrada dos 34 municípios. Para a diretora-geral da agência, Flávia Mourão, o trabalho dos novos prefeitos precisa ser conjunto, independentemente dos partidos políticos a qual os prefeitos sejam filiados.
Não, a questão da pulverização dos partidos políticos não interfere. O que, vai interferir é a vontade dos prefeitos estarem participando de soluções conjuntas ou não. Quando agora com os novos prefeitos, então a questão maior não é de ter partidos diversificados, mas pelo fato de a gente ter tido uma grande renovação dos prefeitos dos municípios da região metropolitana.
A partir do ano que vem, 28 das 34 cidades da região metropolitana terão novos prefeitos. 4 conseguiram se reeleger no primeiro turno, enquanto o atual prefeito de Contagem, Carlinho Moura, disputa a reeleição no segundo turno. Um dos grandes desafios para a região é a questão da mobilidade. Projetos que poderiam desafogar o trânsito nas cidades estão parados. Exemplo disso é o metrô. A expansão para outros municípios, como Betim, é prometida desde a década de 1980, mas até hoje não saiu do papel. Outro problema é o anel rodoviário, por onde passam cerca de 150 mil veículos por dia, e que permanece com o mesmo traçado, praticamente com as mesmas características, desde os anos 50. Pensando nisso, a Agência Metropolitana desenvolveu um plano integrado de mobilidade para os 34 municípios da Grande Belo Horizonte. A grande proposta do plano é a descentralização da administração do transporte, com a criação de centros regionais de gerenciamento em um projeto global que, segundo a Agência Metropolitana, visa melhorar a qualidade de vida na Grande Belo Horizonte. A diretora da agência, Flávia Mourão, explica que o objetivo do plano é facilitar o deslocamento entre os diferentes municípios, pensando principalmente nos trajetos para a capital.
No nosso dia a dia, a gente tem várias funções que a gente está percorrendo mais de um município. Que seja o simples fato de viajar, Você vai pegar um avião, tem que ser via Confins, As rodoviárias, as principais rodoviárias, elas estão em Belo Horizonte. Os sistemas de saúde, os principais equipamentos de saúde, os maiores, ainda estão em Belo Horizonte. Então, a gente tem uma grande dependência da população metropolitana desses serviços ofertados no centro de Belo Horizonte.
Entre os 15 partidos que elegeram prefeitos na Grande BH no último domingo, estão 3 estreantes. PEM, que elegeu prefeito de Jaboticatubas, o PTB, que elegeu prefeito de Caeté, e o PHS, que venceu em Betim e que ainda pode vencer o segundo turno em Belo Horizonte. Já o PP e o PT do B deixam de ter prefeituras. O PMDB é o partido com mais prefeitos, 5, seguido pelo PSDB, que já conquistou 4, mas que pode eleger mais 2 no segundo turno em Belo Horizonte e Contagem. Logo depois, aparecem o PSB e o PV com 4 prefeituras cada um, e o PT, PSD, Democratas e PSC com 2 prefeituras cada um. Repórter João Vitor Simão.
Serviço.
A Receita Federal vai abrir amanhã, a partir das 9, a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. 2.166.115 contribuintes serão contemplados com R$ 2.500.000 de reais. O lote também contempla restituições dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será realizado no dia 17 de outubro. Mais informações no site www.receita.fazenda.gov.br. O comércio poderá abrir no próximo feriado, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, informa a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH. A abertura de lojas é facultativa para empresas e os trabalhadores têm direito assegurado de jornadas de 8 horas para lojas de rua, com mínimo de 1 hora de intervalo. Jornada de hora extra com adicional de 100%, gratificação de R$ 40,00 para alimentação e uma folga compensatória que deve ser tirada em até 60 dias, além de vale-transporte para o dia do feriado.
Trânsito.
Câmeras da BH Trans mostram trânsito tranquilo nos principais pontos da capital. Na Avenida do Contorno com Andradas, movimentação mais intensa no sentido hospitais. Também na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o contorno, trânsito complicado vindo desde a Avenida Uruguai no sentido centro. Meio-dia e 47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo e também tem o nome do novo secretário-geral da ONU.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Internacional.
O ex-primeiro-ministro português António Guterres é o favorito para se tornar o próximo secretário-geral das Nações Unidas. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU elegeu Guterres na sexta votação secreta do processo de escolha. O ritual prevê que o nome do português seja submetido à aprovação final dos 193 países da Assembleia Geral da ONU, que deve ser realizada até o fim do mês. Além de Guterres, mais 12 candidatos estavam na corrida para substituir o atual secretário Ban Ki-moon.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento da Corte sobre a possibilidade de decretação de prisão de condenados após julgamento em segunda instância. Por maioria, o plenário da Corte rejeitou ações protocoladas pelo OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo PEM, Partido Ecológico Nacional, para que prisões ocorressem apenas após o fim de todos os recursos, o chamado trânsito em julgado. Em fevereiro, o Supremo já tinha revisado a jurisprudência para admitir que a presunção de inocência cessa após a confirmação da sentença pela segunda instância.
Política.
Deputados aprovam um projeto que retira a obrigatoriedade da participação da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. Sob protestos de petroleiros, os parlamentares aprovaram o texto principal e deixaram para a próxima sessão a votação de destaques que modificam o projeto. Atualmente, a lei que institui o regime de partilha do pré-sal estabelece que a exploração deverá contar com pelo menos 30% de participação da Petrobras. O argumento para a mudança é que a empresa não tem mais condições de arcar com essa obrigatoriedade. Caso não sejam feitas alterações na votação dos destaques, o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer.
Gênero e feminismo.
Apenas 11,6% da população brasileira que já escolheu prefeitos, perdão, apenas 11,6% dos prefeitos eleitos para começar a governar em 2017 são mulheres, é o que mostra um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. A continuidade da representação feminina na política brasileira é o tema da coluna Gênero e Feminismo, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, professora Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, no último domingo, das 5.509 cidades que já escolheram prefeitos, apenas 639 elegeram mulheres para a prefeitura, 11,6%, né, do total. Em 2012, esse número foi um pouco maior, 663 mulheres eleitas, 11,9% do total. Marlise, considerando a proporção de mulheres na população brasileira, que é de 51%, não dá para dizer que esses números são animadores, não é?
Ah, nem um pouco, né, Vinícius? Assim, então, eu acho que a gente... É importante que a gente faça a repercussão desses resultados, né, assim, e volte, né, como a gente tem... sistematicamente feito aqui na coluna, insistido nessa condição de muita e profunda subrepresentação das mulheres, né? Então, na verdade, a gente tem uma estabilidade com uma tendência de queda, né, nesses indicadores aí de, das prefeitas e também é o caso para as vereadoras. Infelizmente, a gente está vendo, assistindo uma continuidade de um processo, né, que a gente vem tentando denunciar aqui, vem tentando chamar a atenção da população, né, que é essa absurda, injusta, né, situação de subrepresentação e de dificuldades mesmo, né, para que as mulheres tenham acesso, tenham a oportunidade de estarem, né, de estarem presentes nos parlamentos. Vamos nem pensar mais na paridade, sabe, nisso que era o ideal, né, a gente poder comemorar aqui um parlamento paritário, né, em relação a gênero, mas a gente nem tem isso mais realmente próximo do nosso horizonte, porque nem os 30%, que é o da cota, né, das candidaturas, a gente consegue fazer as mulheres se candidatarem, mas a gente não consegue fazê-las eleitas, né? Então a gente continua, de fato, praticando aí esses indicadores pífios de representação, e infelizmente, por mais que a gente fale, por mais que... Né, e num ano, eu acho que teve, né, contextos aí, claro, muito adversos, né, a gente precisa lembrar aqui, né, a situação da própria Dilma Rousseff, o impeachment que aconteceu, né, com a primeira mulher que chegou à presidência da República, e de fato a situação de violência política sexista que nós estamos também aqui na coluna chamando atenção. Minha expectativa é que com essa situação, né, de flagrante ilegalidade democrática, que a gente tivesse até piorado, né, mais ainda esses indicadores, porque é um desestímulo para as próprias mulheres, né?
Pois é, Marlise. Por outro lado, nas últimas semanas você veio dizendo da necessidade de representação feminina na Câmara Municipal de BH. A gente teve um aumento considerável, ainda temos poucas mulheres, mas passamos de uma mulher para quatro eleitas para a próxima legislatura. Como é que você avalia esse quadro de voltarmos a ter mulheres mais presentes aí na Câmara de BH?
É a parte que dá alguma, né, algum refresco aí, alguma, né, algum ânimo nessa representação, e aí em específico aqui no nosso município de Belo Horizonte, né? Além de termos elevado, né, esse número, né, era uma única mulher, né, que realmente foi uma situação muito esdrúxula, assim, nunca na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte a gente tinha tido apenas a eleição de uma única mulher, né? Então, sair desse patamar e também chegar a quatro não é, assim, a coisa mais para se comemorar de uma maneira muito esfuziante, mas o que eu acho que nesse cenário foi muito significativo foi a eleição da própria vereadora mais votada da história, né, da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, a primeira mulher que recebeu uma votação massiva, que foi a Áurea Carolina, né?
Uhum.
Isso é muito importante, eu acho, nesse cenário. Assim, a gente ter aumentado o número é importante, mas como a gente estava partiu de um ponto muito, né, diminuto, ou seja, ter uma só, passar para quatro, mas não é algo que a gente possa dizer. Não passamos para 20, por exemplo, que era o mundo ideal, né, que a gente gostaria, ou para 10, que era, né, um percentual mais expressivo, né, mas a eleição com o volume e a magnitude de votos que a Áurea Carolina trouxe, né, nos sinaliza aí, assim, pelo menos duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira delas é que a gente está carente mesmo de novas lideranças políticas, né, Vinícius, assim, sociedade brasileira e nós aqui também em Belo Horizonte estamos apostando na possibilidade da juventude e da possibilidade de você ter outro tipo de representação, outro tipo de representante, né?
Marlise, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que, assim, é de salientar que, apesar da Áurea ter sido eleita com essa expressividade, esse volume de votação, né, a gente sabe que ela vai se deparar com uma Câmara que se renovou, sim, né, mais de 50%, quase 50% foi renovado, mas ao mesmo tempo uma Câmara muito conservadora.
Sim.
Né? Eu a conheço pessoalmente, foi me orientando na graduação aqui na UFMG, né, ela, tenho certeza que ela, né, tem todas essas capacidades, mas ao mesmo tempo a gente sabe que vai ser um jogo muito pesado, né, num lugar de visibilidade e com pouca representação de outros candidatos alinhados à esquerda, né? Então, a proposta que ela vai trazer resistências também, né? E eu acho que a população tem que a eleger com essa expressão toda de votos, tem que acompanhar o mandato dela e apoiá-las.
Marisa, então agradeço muito a sua participação aqui na UFMG Educativa. Na próxima quinta-feira a gente retorna com mais uma coluna Gênero e Feminismo.
Sim. Perfeito. Obrigada, Vinícius.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir essa e outras colunas lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12h57, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, o ritmo de crescimento do ensino superior desacelera, é o que mostram dados do Censo da Educação Superior.
Jornal UFMG.
E aí, amiga, já sabe quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Eleições 2016.
O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, manteve o cancelamento da chapa encabeçada por Rui Muniz, do PSB, para a Prefeitura de Montes Claros. No entanto, o tribunal manteve a realização do segundo turno entre Muniz e Humberto Souto, do PPS, que terminou a disputa à frente no primeiro turno. Isso porque a candidatura de Rui Muniz foi indeferida com recurso e, portanto, só será definitivamente invalidada quando julgado esse recurso. Caso Muniz vença as eleições e depois tenha a chapa cassada, nova votação será convocada na cidade. E hoje na capital mineira, o candidato João Leite do PSDB se encontrou com trabalhadores do transporte coletivo. Já Alexandre Calil, do PHS, não divulgou sua agenda para hoje. Ritmo de crescimento do ensino superior desacelera, mostram dados do Censo da Educação Superior divulgados hoje. Apesar do número de matrículas ter ultrapassado a marca de 8 milhões em 2015, houve um decréscimo no número de novos ingressantes em relação a 2014. Foram 2 milhões e 209 mil matrículas em 2015, enquanto em 2014 foram 2 milhões e 400 mil. É a primeira queda desde 2009. O Brasil ainda está longe de atingir a meta do Plano Nacional de Educação para o Ensino Superior. O plano estabelece que é preciso elevar até 2020 a taxa de matrículas da população de 18 a 24 anos para 33%. O percentual está em torno de 18%. Segundo o levantamento, mais de 8 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos concluíram o ensino médio, mas não estão estudando. Apesar disso, os dados revelam que há mais de 5 milhões e 600 mil vagas ociosas somadas às redes privada e pública. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que os dados do ensino superior chamam a atenção para a necessidade de reforma do ensino médio. No entendimento do ministro, a reformulação dessa etapa do ensino vai incidir diretamente no interesse dos alunos em ingressar em uma universidade.
É termos agregado ao ensino médio educação técnica, cursos vocacionais, evidentemente que a gente vai fazer com que esses jovens tenham acesso à melhoria na sua condição de renda e permanência quando ingressarem no curso superior de forma mais efetiva. E algo preocupante é que a gente tem o mesmo universo praticamente de matriculados no ensino médio daqueles que estão matriculados no ensino superior, o que mostra claramente que a gente tem que ampliar o universo de matrículas na educação de nível médio e de conclusão para que a gente possa ampliar e atingir as metas fixadas para a conclusão de curso superior no Brasil, de acordo com o PNE.
A maior concentração de alunos no ensino superior, segundo o censo, é na rede particular, com 87,5% dos estudantes, ou mais de 6 milhões, enquanto as instituições públicas abrigam 12,5% do contingente total, algo em torno de 2 milhões. Quase 70% dos estudantes estão em cursos de bacharelado, 18% em licenciaturas e 12% em cursos tecnológicos. Entre as licenciaturas, houve crescimento de 5% no número de cursos à distância entre 2014 e 2015. Os cursos de graduação com maior número de estudantes matriculados são Direito, Administração e Pedagogia. O censo mostra ainda que, entre 2014 e 2015, o número de concluintes na rede pública diminuiu 0,8%, enquanto na rede privada houve aumento de 15,9%. Para a secretária executiva do MEC, Maria Helena Castro, o modelo de ensino superior no Brasil é engessado e precisa de mudanças.
São poucas as iniciativas mais, digamos assim, atuais ou modernas na oferta dos cursos de graduação. A Europa fez já em 1995-96 o compromisso de Bolonha, que estabeleceu um novo modelo, uma nova estrutura. Hoje em toda a Europa os alunos ingressam, têm acesso a 2-3 anos que são mais gerais e depois fazem as escolhas. Então o Brasil está atrasado. Tem iniciativas boas, por exemplo a Federal da Bahia já estabeleceu uma nova estrutura curricular, a Universidade Federal do ABC.
Sobre os docentes, os números revelam que quase 60% das universidades públicas têm doutorado, enquanto nas particulares são pouco mais de 20%. Na média, o número já supera a meta do PNE, que era de 35%. Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati e João Vitor Simão, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.